All countries of the world.
Tous les pays du monde.
世界のすべての国。
Salve, salve, mundão! Salve, salve, Brasil! Tá começando mais um episódio de Todos os Países do Mundo, podcast que tem como objetivo bater um papo com estrangeiros que moram no Brasil. E o país da vez é a Bélgica, um país riquíssimo culturalmente, está localizado no coração da Europa. Conversei com o Ben, que está há alguns anos no Brasil, e quem me indicou ele foi o Henrique, para Super Antibook, que está ouvindo todos os episódios. Henrique, mais uma vez, obrigado pela parceria. A maneira que o Ben fala e explica sobre seu país é possível entender um pouco da sua riqueza cultural. Com certeza que vocês vão curtir. Como a empresa apoiadora é Over Personalité, eu criei um quadro novo aqui. A cada episódio eu vou falar se o visto esse país é necessário, com dicas da Over, além de uns toques quanto à viagem também. Então vamos lá!
Good afternoon, passengers. This is the pre-boarding announcement. Please have your boarding pass and identification ready.
Assim como todos os países da União Europeia, não se faz necessário o visto para viajar à Bélgica por até 90 dias na condição de turista ou negócios. E, em caso de país que o visto não é exigido, a recomendação da Over é viajar portando passaporte com pelo menos 6 meses de validade, seguro viagem, comprovante de estadia, dinheiro suficiente e passagem de retorno. Tá então, essas foram as dicas da Over Personalité. Para mais informações com relação ao visto, emissão de passaporte, cidadania ou qualquer questão na área migratória, conte com a Over. Ah, e sigam a página no Instagram, @overpersonalité, personalité com 2N de navio.
Information about the country.
A primeira curiosidade sobre esse país é sobre a língua, pois oficialmente são 3 idiomas diferentes. O holandês, falado na região de Flandres, o francês, língua região da Valônia, e o alemão, que é falado em algumas localidades da divisa com a Alemanha, porém essa língua representa apenas 1%. O Ben vai falar um pouco sobre o que isso interfere em seu país, até porque isso tem relação direta com a segunda curiosidade. A Bélgica tem o tamanho de Alagoas, o segundo menor estado brasileiro, claro, se a gente não contar com o Distrito Federal. Então é muito louco pensar que um lugar tão pequeno ainda existe uma divisão em suas línguas. A capital e a cidade mais populosa é Bruxelas, e a população do país é próxima a 12 milhões. Outra curiosidade é que é um número muito próximo dos habitantes da cidade de São Paulo. Outro ponto bem interessante é com relação à batata frita, que ela foi inventada na Bélgica. Muitos acham que foi na França, até porque o nome inglês é French Fries. A explicação é que durante a Segunda Guerra Mundial, as batatas fritas foram apresentadas aos aliados por soldados belgas, que falavam francês. Daí os norte-americanos as chamavam de French Fries, por conta do idioma e não da origem de soldados. E ainda envolvendo comida, o chocolate belga é extremamente famoso mundialmente. Mas a Bélgica planta zero cacau, mas ou importa e fabrica o chocolate. Vai entender, né? E uma última curiosidade para fechar, é que 2 desenhos animados extremamente famosos são belgas. O Tintin, chamado ali na região francesa de Tintin. Sim, aquele loirinho que tenta desvendar os crimes junto ao seu cão, Milu. E também os Smurfs, as criaturas azuis que vivem no meio da floresta e têm como líder o papai Smurf, tendo o Gargamel como principal antagonista. Ah, e falando sobre antagonista, eu não posso deixar de falar aqui sobre a eliminação do Brasil para a Bélgica na última Copa do Mundo na Rússia. É, eu acho que ninguém esqueceu disso, mas eu tenho que falar aqui.
Lukaku chega pro domínio, não pode deixar desarmado, o contra-ataque ele gira. O Grandalhão parte com a bola dominada. Quando ele parte é difícil de parar, ele partiu, abriu bem pela direita, lá vem a Bélgica de novo. Marcelo na marcação! Gol! Da Bélgica! De Bruyne!
Tá, então, essas foram as informações e curiosidades sobre a Bélgica. Vamos agora com um bate-papo com o Ben.
Interview with a foreigner.
Vamos lá, então, pessoal. Estou aqui com o Ben, a gente vai trocar uma ideia. Fala, Ben, tudo certo?
Tudo bem, e você?
Tudo ótimo, obrigado. Você já me falou inicialmente que você é da região de Flandres, que o idioma é o holandês, né?
Isso.
E o seu sobrenome, como que eu falo? Bem é normal, mas como que pronuncia o seu sobrenome?
Você tem duas opções para falar meu nome. A gente sempre fala Snakers, mas porque o holandês é uma língua bem difícil, bem complicada, também pode falar de Snakers. Então, na verdade, pode escolher os dois, mas a gente usa Snakers sempre.
Falando nisso, o que você acha da língua portuguesa? Você fala muito bem português. E você achou muito difícil para aprender?
Então, todo mundo me falou, ou ainda me fala, que o português é uma língua muito difícil. Eu concordo e eu não concordo no mesmo tempo. Porque o jeito que eu aprendi a falar português, no início foi horrível, porque eu cheguei aqui no Brasil em 2014. Agosto de 2014, eu fiz um intercâmbio pelo Rotary por um ano. E eu terminei numa cidade bem pequenininha, onde ninguém falava inglês. Então eu cheguei lá falando nada de português. Mas lá eu estava obrigado para aprender português rápido, o mais rápido possível. Então lá no início foi muito difícil, mas depois de um tempo, uns 2, 3 meses, eu consegui de conversar um pouquinho. E depois desse momento, não demorou muito tempo para realmente poder conversar muito com as pessoas, então assim eu aprendi muito rápido. Lá isso foi mais fácil porque eu não tinha uma outra opção. Para mim era eu falo português ou não falo com ninguém. Então assim eu aprendi muito mais rápido, muito mais coisas na língua portuguesa, que agora não posso dizer que foi muito difícil. Se eu quero aprender uma outra língua, eu acho que vai ficar muito mais difícil porque eu não vou ter essa oportunidade de praticar tanto, de falar tanto, de ter, de realmente ser na língua mesmo, sabe?
E é bem interessante a questão da Bélgica, porque é um dos poucos países do mundo que você tem 3 línguas. Então, eu estou muito curioso para saber como que funciona algumas coisas. Você já falou que a região que você nasceu e cresceu fala o holandês e também tem o francês e o alemão. E como que funciona tudo? As placas, como que funciona a televisão? Tem um idioma oficial ou tudo deve ser dividido e falado nas 3 línguas?
Então, não tem uma idioma oficial que é belga. Não tem. É holandês, ou a gente prefira falar flamenco, porque a gente tem um sotaque, um dialeto diferente do holandês mesmo. Então, a gente sempre fala de flamengo, e não de holandês, quando da minha língua maternal. Tem francês e alemão. Isso são as 3 línguas oficiais. Não tem uma língua geral da Bélgica. Não tem. Então, também, tudo é separado, sim. A televisão, os jornais, as notícias, coisas assim são separados também. Tem séries, filmes flamengos, tem séries em francês.
Mas não existe nenhum programa nacional que passa em toda a Bélgica?
Não, não tem.
Porque... Caramba, que curioso.
É, na verdade, um programa pode passar na parte programa holandesa, o flamenco, pode passar na televisão francesa, mas vai ser dublado, o legendado, e não muita gente assiste. Na verdade, por exemplo, eu acho que eu assisti na minha vida inteira nenhuma série da parte francesa, e só uns 3 ou 4 filmes da parte francesa mesmo. Tem uns filmes da Bruxelas também, que é uma outra região ainda, vou te explicando isso ainda. Mas o resto só é flamengo. Do que eu vi, eu assisti no cinema ou na televisão, sempre da parte flamenca. Agora tem uns cantores que são, tipo, tem muitos cantores da parte francesa que estão ficando muito famosos na parte holandesa também. Isso eu acho legal. Tem mais comunicação. Mas o motivo pela essa separação também é da história, porque nunca foi tão legal entre os flamengos e os valones. Os valones são as pessoas que falam francês. Porque sempre tinha muita briga. O holandês, o flamengo, sempre era a língua dos mais pobres. Os mais ricos eram os valones. Então isso deu muito problema, e até hoje dá para sentir esse problema até agora. Eu achei exagerado agora, mas ainda tem. Mas também tem essa parte alemão na Bélgica, que é muito pequenininho. Só tem uns 80 mil inabitantes da Bélgica que falam alemão de primeira língua. É uma língua oficial, mas a gente esquece um pouquinho que tem neles também, porque no ensino médio é obrigatório de aprender. Mas lá também, na parte alemã, eles falam francês também. Na parte holandesa também é obrigatório de aprender francês desde a idade de 10. Agora eles estão mudando essas regras que fica mais, que você tem que ser mais novo para aprender. Mas eu aprendi... Na verdade, eu sou um caso mais especial porque eu cresci numa casa onde a gente falava duas línguas, francês e holandês. Porque a parte da minha família, da minha mãe, era França mesmo. Não era parte francesa, era Bélgica, mas era França. Mas é muito parecido. Mas também a gente aprende na escola holandês, francês, inglês e alemão.
Legal.
É, inglês é porque o mundo inteiro fala inglês quase. E as duas outras línguas porque são as línguas oficiais da Bélgica, sim.
Caramba, interessante. É muito louco pensar isso, né? O Brasil é um país gigante, tem a língua portuguesa e nunca parei para pensar que eu poderia assistir alguma coisa do meu país dublado para outra língua. E a Bélgica tem o tamanho do estado de Alagoas, que é o segundo menor estado do Brasil, e é multicultural, tem 3 idiomas, isso é fantástico, é bem curioso, bem interessante. Uma situação parecida com a Suíça também, né?
É, para nós é meio normal, porque a gente não conhece uma coisa diferente. Também, eu morava muito perto da fronteira com a Holanda, mas lá era tipo 15 minutos para a Holanda, 45 minutos para a Alemanha, 20 minutos para a parte francesa da Bélgica, 50 minutos do Luxemburgo, 1 hora e 10 minutos da França. Então, essa questão também que a gente tem que dirigir 20 minutos e a gente está numa parte do nosso país mesmo, onde a gente não consegue viver usando nossa língua mesmo. Ah, para mim não tem uma coisa mais normal que isso, porque eu sempre cresci com essa ideia. Para mim, mais louco de vir para cá, a gente pode viajar tanto, pegar um voo de mais de 6 horas, e ainda a gente está no mesmo país, onde eles falam a mesma língua, eles têm uma cultura meio parecida, porque eu não vou falar que o sul é igual do norte do Brasil, mas ainda tem alguma coisa em comum. Isso é uma loucura para mim. Onde a loucura para vocês é que tem um país tão pequenininho com tantas línguas.
É, então, é um choque, né? São duas realidades completamente diferentes. Isso é muito, muito louco de se pensar, né? E falando sobre isso, sobre fronteiras, sobre países vizinhos, eu já ouvi falar que... Eu sei que a Bélgica não tem problema com nenhum país fronteiriço, mas eu já ouvi falar que a França, ela caçou, entre aspas. Ela tem algumas piadas com os belgas. Isso é verdade?
Ah, eu acho que todo mundo tem piada de todo mundo lá. Tem uns preconceitos que a gente tem, por exemplo, que os holandeses não querem gastar dinheiro, que eles guardam tudo, que eles são, tipo, muito feios para gastar dinheiro. Então a gente faz piada com isso. Também que os franceses se acham melhor de todo mundo. Com os alemães são muito retos, eles seguem as regras, é tipo Deutsche Pünktlichkeit, é tipo você chega na hora, não 30 segundos depois, sabe? Então tem preconceitos que eu sempre falo, cada preconceito tem um lado de verdade, que sim, os alemães são bem mais certos em tudo. E também tem os preconceitos belgas mesmo, que são certos também, que a gente complica a vida no mais possível, e dá pra ver no sistema política como a Bélgica funciona. A coisa das línguas sempre é muito complicada na Bélgica. Tem o compromisso belga também, que é, a gente sempre vai achar um jeito no meio dos dois, das duas opções. Então,
tá, entendi.
Mas, sim. Mas eu acho que cada país tem os preconceitos do outro e todo mundo faz piada, sim. É uma realidade mesmo.
Legal. E ainda falando sobre outros países, né? Agora sobre a sua relação com o Brasil. Antes de você ter a ideia de vir para cá, o que você sabia sobre o Brasil, além dos estereótipos?
Então, eu já sabia que o Brasil falava português e não espanhol, porque ainda tem muita gente que acha que o Brasil fala espanhol. Mas o que eu sabia do Brasil, que era um país com um povo cheio de alegria, que os brasileiros têm uma ideia muito diferente de como viver, de como aproveitar da vida. Ah, sim, tem as coisas estereotípicos, por exemplo, samba, cachaça. também temos preconceitos que os brasileiros são muito sensuais, até o sexual. Isso é uma ideia que vive muito lá na Europa, na Bélgica, que aqui vocês são muito mais livres, que é tudo mais aberto. Também, sim, a gente se vê duas vezes e já são amigos, já amaram essa pessoa.
Uhum.
Isso foram coisas que eu já percebi antes de... eu estava achando sobre o Brasil antes que eu cheguei aqui, mas também que é um país com muita cultura diferente, porque é um país tão gigantesco, que muita natureza, muito arquitetura bacana também. Então tinha umas coisas que eu já sabia sobre o Brasil, porque eu já encontrei uns brasileiros antes de vir para cá.
E quais foram as cidades que você já morou no Brasil?
Então, quando eu fiz o meu intercâmbio, era perto de Curitiba. Na área metropolitana, eu morei lá em duas cidades. Pinhais, que é um pouquinho maior, também bem mais perto de Curitiba. Eu morei em Bocaiúva do Sul. Essa cidade foi uma cidade bem pequenininha. Também é na área metropolitana de Curitiba, mas mesmo os curitibanos não conhecem Bocaiúva, é tão pequeno. E também na cidade que fica Intercolombo, então a cidade mais próxima de Curitiba, é o estado de São Paulo, vai até o estado de São Paulo mesmo. No momento eu estou morando aqui em São Paulo mesmo.
E aí, o que você achou de São Paulo assim que você chegou?
Que é gigantesco, nossa, eu estou me acostumando um pouquinho, porque a ideia que tem no centro de São Paulo, mais gente morando, que no meio do país inteiro, isso é uma ideia maluca. Tá pegando também na área metropolitana de São Paulo, você tá com uma população que fica o dobro da população da Bélgica. Então essa ideia me deixa meio perdido em tudo, que tem tanta coisa para fazer, é tanto prédio, tanta pessoa, tanta de tudo. Tem muita coisa de tudo. Que para mim, na Bélgica, uma cidade de 250 mil habitantes era grande já. Aqui nada. Então isso, para mim, eu tenho que me acostumar, mas eu tô realmente gostando muito de São Paulo. É uma cidade com muitas oportunidades, muitas opções, muita coisa para fazer, mas para viver, para ver, para... então, eu tô realmente gostando muito.
Ah, que bom, fico feliz. E linkando com essa questão de estrangeiro em outro país, qual que é a nacionalidade de outro país que mais se encontra na Bélgica?
Ufa... Isso eu acho que depende muito do lugar da onde você é, da onde você tá. Porque a cidade onde eu cresci tinha muitos italianos, muito turcos. E agora a população da Marrocos tá crescendo muito também, por causa... os turcos e os italianos chegaram lá por causa das minhas. Tinha muito minhas e os belgas não queriam trabalhar lá. Acharam que isso era um trabalho muito sujo, então eles pediram para os italianos, turcos, marrocanos, mais pobres, para vir para cá para trabalhar para nós. Agora, a população do Congo, que foi colonizado pela Bélgica, também está crescendo muito. Mas tem muito árabe, tem muito italiano, tem muitos europeus mesmo.
E como que a Bélgica lida com essa questão de refugiado, com imigrante? Existem problemas?
Existe mesmo, porque... A Bélgica é um país bem acessível. Tem muitos países lá na Europa que têm fronteiras abertas, então você entra e você anda onde você quiser. A Bélgica também é um país meio longe de tudo. Por exemplo, se tem pessoas saindo, fugindo da Rússia, é um dos países mais longe, sem cruzar o mar, o oceano. Então, isso também é motivo, por exemplo, que eles chegam na Bélgica. E agora tem muita gente na Bélgica que não estão tão felizes com isso. Que acham que eles vão pegar nosso emprego, nosso espaço para morar, e tal, e tal, e tal. Não vou dizer que eu concordo com eles. Mas tem um problema real. Também tem um problema que, na Bélgica, que a gente não faz nada com isso. Eles são lá na frente da estação, e só isso. E isso eu acho meio ruim na Bélgica, que tem eles lá na Bélgica, mas ninguém faz nada, só tem muita gente querendo ir e mandando ir embora. mas isso também não vai. Então é uma situação muito complicada e uma situação que dá muito problema para as pessoas que são em favor, mas também para as pessoas que são contra. Tem muito problema nos dois lados, então não sei como vai ser. Também o sistema político agora na Bélgica tá meio difícil, então é uma situação que vai demorar mais um tempo.
E falando em política, você tem acompanhado o que está acontecendo na política brasileira, principalmente nas eleições do ano passado?
Então, eu acho isso um assunto meio sensível para falar, porque eu sou gringo. Sim, eu tô com certeza que eu sei mais, que eu tenho mais informações sobre a situação política aqui no Brasil com os outros. Mas ainda, o que eu tô percebendo, quando eu tava na Bélgica, as notícias que a gente recebeu sobre a situação política aqui, daqui, era muito de um lado mesmo. Não era muito contra Bolsonaro. Eu acho isso ruim, quando você só tem um perspectivo chegando nas notícias. A mesma coisa está acontecendo com o Trump, a mesma coisa está acontecendo com... Ah, sempre está acontecendo assim, a gente só recebe um perspectivo da história. Isso eu acho ruim. Mesmo se eu concordo ou não concordo com o Bolsonaro, eu acho isso ruim de só receber um perspectivo. E se eu tenho que falar alguma coisa como eu penso nisso, não vou dizer que foi a melhor opção. Não era para dizer diferente. Eu acho que foi opções melhores. Que sim, eu entendo o lado que os brasileiros falarem que uma mudança tinha que acontecer. Que 16 anos do mesmo partido no poder é ruim. Mas é ruim para qualquer país com qualquer partida. Isso eu entendo. Mas não estou com certeza se o Bolsonaro foi a resposta certa para essa situação.
E aproveitando que a gente tocou nesse assunto, você vê o seu futuro no Brasil por mais quanto tempo? E você vê o Brasil melhorando, independentemente do governo atual. Mas o país em si, você acha que é um país do futuro, como a gente sempre fala? Você tem uma perspectiva positiva?
Então, eu acho que nessa hora, hoje, com a situação do coronavírus, eu acho que isso vai mudar tudo. Mas também a Europa está numa crise. Então, eu acho que... Mas se a gente esquece isso, eu acho o Brasil um país com as mais oportunidades perdidas. E tem muitas oportunidades aqui no Brasil. Nossa, é um país gigantesco, tem muito espaço, tem uma população gigantesca, tem uma população com uma inteligência. Tem muitas oportunidades lá, mas como eu tô vendo isso agora, não tem essa organização, não quero dizer governo, mas falta a palavra para explicar isso.
Planejamento?
Falta isso, falta tipo apoio para o país mesmo, para essas oportunidades. Então, nossa, eu acho que o Brasil tem a oportunidade de ficar um dos melhores países do mundo, com mais poder. Mas tem alguma coisa que falta, e por causa disso o Brasil fica atrás. E isso eu acho muito... isso dói um pouquinho para ver, porque eu tô vendo esse país com tantas oportunidades, um país maravilhoso, tipo, com a oportunidade de ser maravilhoso, mas não tem ninguém usando isso para elevar o país mesmo. Eu acho que pode ser muito positivo, mas por enquanto eu acho que é meio difícil.
Isso é muito louco, porque todos os estrangeiros que eu converso aqui, quase todos falaram que a mesma coisa que você, mas cada um fala de um jeito, que o Brasil é uma potência, tem recursos, mas ainda falta alguma coisa, talvez um pouco de corrupção, talvez mais planejamento.
O Brasil fazia parte dos BRICS, o Brasil, Rússia, Índia e China, tipo os quatro países que queriam crescer o mais econômico, que eram ficar... os países mais poderosos, e isso acabou. Quase não dá para ver nada mais disso, dessa evolução. Então eu achei isso uma pena mesmo, porque, nossa, o mundo inteiro viu.
Agora vamos falar de algumas coisas mais leves, vamos falar de alguns assuntos mais light, com relação à cultura, culinária, alguns pontos brasileiros que eu queria saber o seu ponto de vista. Você sentiu algum choque com relação à culinária?
Nossa... A quantidade de, de arroz e feijão que vocês comem por dia, nossa. Porque eu agora faz uns 4 anos e meio que eu voltei no meio intercâmbio. Até hoje eu não consigo comer mais feijão. Porque eu comi isso tanto durante o meu intercâmbio que eu também ficava nas famílias que comia, onde a gente comia, meu, isso 2 vezes por dia. Nossa, não aguentava mais. Não podia não. mais comer. Então até hoje eu tô meio tipo, ah, não preciso comer não, então não como. Mas vocês comem muito mais carne, tem muito mais... vocês também combinam arroz, batata e macarrão. Isso é uma loucura. O arroz, o macarrão. Você nunca, 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 nunca combina.
Engraçado. É, quando eu fui para a Europa, eu percebi isso. Eu morei mais na França. O equilíbrio é fantástico da culinária francesa e também nos outros países da Europa, como você acabou de mencionar, na Bélgica. Aqui no Brasilzão não tem essa, não. A gente mistura o carboidrato com carboidrato e não tá nem aí.
Mas alguma coisa que eu acho... tem algumas coisas que eu acho maravilhosas daqui, mas os bufetes aqui, bufetes por quilo, eu acho que se tem alguma coisa que eu quero levar de volta para a Bélgica, é isso.
O famoso self-service?
Sim, eu amo isso. Você pesa seu prato, você paga esse e tá bom. E você pode escolher o que você come. Maravilhoso. Também na carne, churrascos aqui. Nossa, não tem nada a ver.
E na Bélgica tem esse sistema?
Tem, mas é diferente ainda. Tipo, esses buffets de quilo, eu acho que eu vi isso só uma vez. Tem o self-service, mas tem esses buffets onde você paga muito, então quase não vale a pena ir por lá, porque você nunca vai comer tanto, sabe? Mas também, aqui, comida é muito mais barato. É muito mais barato. Mas isso é uma coisa que a Bélgica e mais norte da Europa são bem conhecidas por isso, que comer no restaurante, fazer fast food e tal, é bem mais caro. A gente come muito mais em casa mesmo, a gente cozinha muito mais porque a gente paga muito para comer fora. Então aqui é uma cultura diferente, que você vai mais comer fora. É normal, tipo, na hora de almoço que você faz um self-service no buffet. E sim, então... Talvez por isso que ainda não existe tanto na Bélgica, porque os preços são tão mais altos que ninguém quer fazer isso. Ninguém quer pagar isso. Então não tem um público por um self-service, então não existe também não.
Entendi. E agora com relação à cerveja, né? Porque a Bélgica é um dos países mais fortes na tradição de cerveja. Eu conheço uma cerveja belga que eu admiro muito, que é a Chimay. Chimay, né? Mas eu já ouvi falar que a pronúncia certa é Chimé. E a nossa cerveja? Tô até com medo de perguntar isso, mas o que você acha da cerveja brasileira?
Então, o que eu tô percebendo é que tem várias cervejas artesanais aqui que são boas, até. É uma indústria que tá melhorando. Mas as maiores marcas, Skol, Brahma e tal, eu acho isso porque não quero falar palavrão.
Pode falar.
Não, é bem pior. É bem pior. Que aqui você tem muitos brasileiros que dizem que o Heineken, o Stella Artois é belga, mas que o Heineken são cervejas fortes, boas aqui. Nossa, não fala isso para um belga. Que o Heineken é uma. Nem fala que Heineken é uma cerveja. A gente chama isso de xixi, o tipo água com sabor.
A Heineken?
Nossa, a Heineken é horrível para os belgas. Nem vale a pena para chamar isso uma cerveja na Bélgica mesmo.
Jura?
Muita pessoa.
Caramba! Mas é por causa da rivalidade com a Holanda, né? Porque a Stella, vocês não falam isso.
Sim. Mas também é um orgulho belga, porque a gente sabe que somos conhecidos pela cerveja. Sim, tem mais de 1.600 marcas diferentes de cerveja na Bélgica. Então, se você toma uma cerveja por dia, demora uns 5 anos para experimentar tudo. Mais ainda.
Caramba. E tem algumas cervejas que são feitas com monges, né? São cervejas feitas por monges. Acho que está na sua região, né?
A cerveja que você chamou, Chimé, é uma dessas cervejas. Eu acho que, se eu não estou me errando, tem 6 cervejas belgas assim. E tipo, marcas. Porque cada marca tem várias cervejas ainda. Tem o dobro, o triplo, blonde. Tem várias. Mas é, essas normalmente são cervejas bem melhores. Por exemplo, tem no Westfleter. Ainda não tomei, mas quero tomar muito, porque é muito famoso na Bélgica. Que eles ganharam muito prêmios de ser a melhor cerveja do mundo.
Legal.
Mas eles são muito fechados para vender a cerveja. Se você quer pedir uma caixa de cerveja lá, já tentamos para entrar, demorou um... A gente tinha que ligar 600 vezes para entrar. E só tem, tipo, alguns dias que você pode ligar. E mesmo, você só pode comprar uma caixa com cada ligação. Então é muito exclusivo. É muito exclusivo.
Interessante isso, cara.
É proibido para vender essa cerveja num bar. Porque eles querem ser tão exclusivos. Só é para tomar em casa.
Caramba. Oh, inclusive, quando eu fui para a Bélgica, eu dei muita, muita sorte, porque eu fiquei só em Bruxelas. Eu fui dar um rolê ali no centro turístico, né? E tava tendo como se fosse alguns carros alegóricos, um mini carnaval ali. E depois eu percebi que era uma festa celebrando a cerveja. Eu achei isso sensacional, porque eles dão muito valor, vocês dão muito valor à cerveja. Eu acho isso muito bonito. Não falam da cerveja de uma forma pejorativa ou uma zoeira. É uma questão histórica, uma comemoração ali da tradição. Isso é muito legal.
É muito na nossa cultura mesmo. Eu tô percebendo quanto tá na nossa cultura desde que eu tô morando aqui. Porque, sim, depois, quando eu tava fazendo meu intercâmbio, eu já tomava cerveja, porque a idade legal para começar a beber cerveja e vinho é 16 na Bélgica. Eu tinha 18 quando eu cheguei aqui pela primeira vez. Então, eu já conhecia algumas coisas sobre a cerveja, sobre essa cultura que a gente tinha. Mas depois do meu intercâmbio, eu realmente comecei de me interessar muito nisso. E agora eu sei muito mais. Agora, eu realmente estou me percebendo como cerveja realmente é uma parte da nossa cultura. Que não é só uma bebida. Não. É uma experiência. É um jeito de viver. Mesmo a gente vai para um bar na hora de almoço ou na tarde, só para encontrar alguém, a gente toma um shopping, uma cerveja mais especial. É tipo, mas a gente nunca pensa que a gente está tomando cerveja. Tem nos momentos que a gente toma cerveja só para ficar bêbado, mas também tem um jeito tão diferente para tomar cerveja, que é tão mais, com tanto mais respeito pela cerveja mesmo, que é muito difícil para explicar, porque não dá para entender, você tem que viver para entender, porque não tem nenhuma explicação certa. Mas eu acho isso meio louco, achando isso agora como uma bebida igual da cerveja pode fazer parte de uma cultura e é uma parte tão grande.
Não, isso é muito louco, isso é muito interessante. A gente está falando já há mais de 5 minutos do mesmo tema que a cerveja, que em outros países, outras nacionalidades que eu entrevistei, foi um assunto que passou rápido, mas é muito bonito ver a maneira que você está falando sobre a cerveja, sobre a história. Isso é fascinante, cara. Que louco isso, que legal.
É, porque a Bélgica é conhecida por 4 coisas. É waffles, cerveja, batata frita e chocolate. Isso é a Bélgica em essas palavras.
É, até difícil mudar de assunto agora, mas você falou sobre o chocolate. O chocolate aqui no Brasil tem uma qualidade horrível, tenho até vergonha. Muita gordura. E você já comeu algum chocolate aqui? Você já percebeu isso?
Desde o dia que eu cheguei aqui, ainda não comi chocolate brasileiro, porque eu trouxe minha chocolate belga.
Tá certo.
Ainda comendo isso. Eu tô guardando isso muito, eu tô aproveitando muito, porque eu sei que quando isso acaba, eu vou ficar triste. Mas não, o que eu acho pior chocolate brasileiro é que é muito mais doce e, como você falou, tem muito mais gordura. Lá, às vezes, na Bélgica, você pode comer um chocolate ainda achando que é saudável, sabe? Essa chocolate preta, que não tem todo mundo que gosta muito disso, porque é muito amargo. Eu amo isso, mas às vezes você come isso e você não tá pensando, nossa, é muito ruim pela saúde. Não. Tem essas diferenças. Por que é tão impossível de fazer um chocolate bom aqui? Eu acho que é a mesma coisa com por que é impossível de fazer uma cerveja boa aqui. Tipo, são receitas feitas. Tipo, dá para buscar no Google como tem que fazer isso. Tipo, é um goulio belga também, que o chocolate belga é muito bom.
Muito louco isso. E
Mas eu
agora?
acho que, por exemplo, se eu tenho que comparar chocolate com a cerveja, que cerveja ainda mais belga, porque tudo que a gente usa para fazer cerveja dá para achar na Bélgica. Não é a verdade com chocolate. Com o cacau, a gente tem que pegar isso na fora. Não existe na Bélgica. A clima não é feito por isso.
Que curioso isso, né?
Eu tenho que dizer. É, isso me deixa meio perdido nessa conversação também. Como chocolate podia ficar belga quando a coisa principal de chocolate nem é belga? Tipo, é uma coisa que não faz sentido. Aonde há, por exemplo, batata frita, waffles e cerveja, tudo que você precisa para fazer isso dá para achar na Bélgica. É muito belga. Aonde chocolate, na verdade, não é.
É muito interessante isso. Mas agora eu vou mudar de assunto e falar alguma coisa que o Brasil ganha da Bélgica. Será que ganha? Festa.
Ah, sim, claro. Nossa. Como eu falei no início que eu tinha essa ideia, foi confirmado quando eu estava morando aqui, agora de novo, que o Brasil, mesmo com todos os problemas, que ainda tem um povo cheio de alegria. Vocês têm um jeito de viver. Nossa, dá para ficar com inveja, com ciúmes, porque, nossa, vocês aproveitam tanto mais. É tipo, é um dia lindo, nossa, vamos aproveitar esse dia. Nossa, é uma comida muito boa, vamos aproveitar isso. Onde as belgas, eles têm muita noção de reclamar de barriga cheia. Que a gente já tem tanta coisa ainda, a gente acha tantas coisas para reclamar, onde eu fico meio, meu, não, cala a boca, você não tem motivo nenhum para reclamar agora.
Interessante.
Isso dá para ver também nas festas, que aqui, nossa, os brasileiros conseguem dançar. Isso é uma verdade. Tipo, a população em geral.
Eu queria falar sobre isso, porque você dança, né?
Eu danço, sim.
Mas você já dançava na Bélgica ou você começou aqui?
Eu dançava quando eu era criança. Eu tinha uns 8, 9 anos quando eu comecei com hip hop. Mas eu parei bem rapidinho porque o preconceito de homens não podem dançar, senão você é viado, você é gay. Ah, então eu parei. Depois eu me assumi e eu comecei a dançar de novo desde a idade de 16, 17 anos, mas no início foi meio difícil por causa de vários motivos. O maior motivo foi saúde, que não me deixou dançar tanto. Mas depois eu comecei a fazer no meu intercâmbio, eu falei, tipo, quero dançar, quero fazer aula de dança. Também foi um jeito para conhecer os brasileiros, para me mexer mais no mundo mesmo, para mais ter uma imigração mais fácil. Mas quando eu tava lá em Curitiba, eu comecei lá com 3 horas por semana e eu terminei com 20, 25 horas, às vezes.
Que legal.
Então eu comecei a dançar muito, eu voltei para Bélgica e lá foi horrível para achar uma aula legal de dançar de novo, porque eu tava fazendo jazz contemporâneo. Mas o jazz na Bélgica é tão diferente com o jazz aqui no Brasil, que não deu certo no início. Depois eu achei umas aulas que eram bacanas, eu gostei muito. Mas agora eu voltei aqui pro Brasil de novo e tô dançando jazz contemporâneo de novo. Eu tô amando, eu tô gostando muito. Também na Bélgica eu comecei fazendo zouk, é uma dança de dupla, é bem sensual, bem legal. E lá na Bélgica se chamava de zouk brasileiro. Mas é bem bacana, eu amei. Então também é um jeito de dançar bem diferente.
Você tem um sotaque de paranaense que é muito curioso, viu?
É, eu aprendi meu português lá, né? Então eu sempre falo que eu tenho um sotaque gringo curitibano.
Então, exatamente, você fala leite.
Isso.
Foi só um parênteses aí. Mas você falou que assumiu, né? E eu queria saber qual que é a diferença em relação com a homossexualidade no Brasil e na Bélgica.
Então, o que eu acho engraçado é que até hoje eu tinha mais problemas de ser gay na Bélgica, que é aqui no Brasil. Pode ser que eu só morei nas cidades grandes aqui no Brasil. Ah, na verdade, eu morei perto de Curitiba, mas ainda era na área metropolitana. E agora eu tô morando em São Paulo, e cidades maiores sempre aceitam mais. É mais fácil, tem mais anonimidade. Mas, nossa, quando eu me assumi para minha família, era muito fácil. Eu contei isso, tipo, mais ou menos quando eu tava, tipo, pedindo: ah, pai, quero me passar o sal, que eu tava, tipo, ah, sou gay. Eu tava assim: ah, tá bom, vai lá.
Foi uma questão tranquila na sua família, né?
Minha família, não vou dizer que tudo foi muito tranquilo. Eu tava nos grupos sociais onde ficava muito mais difícil para me assumir. Eu tinha muita dificuldade nisso. Também no, a minha saúde piorou muito por causa disso.
Sério? Por
Mas,
quê?
eu fiquei numa depressão. Tipo, o meu corpo tava, não tava funcionando muito mais sobre isso também. É, uma história bem complicada. Mas, era mais quando você é criança, você não percebe o que você tá fazendo ou dizendo. Aconteceu muito. Então, mesmo as pessoas que não me aceitaram, ou tipo, que estavam, tipo, falando coisa muito ruim para mim, quando eu era criança, que talvez eu era gay ou muito afeminado e tudo isso. Isso é ruim, porque isso pode ser gay. Isso é ruim, porque isso é gay. Agora eu tô numa fase da minha vida que eu não vou dizer para eles: nossa, eu odeio você porque você me falou isso quando você era criança e você não sabia o que você estava dizendo. Não. Tipo, a gente envolve, a gente cresce. E agora, sim, tem umas pessoas que realmente me deram muito problema. Não vou dizer que eles são meus amigos agora, mas eu também tenho a obrigação de ver um crescimento neles. Mas quando eu cheguei aqui no Brasil, eu queria ficar com certeza que eu cheguei em umas famílias onde eles sabiam que eu sou gay e eles aceitaram. Então eu coloquei isso nos meus documentos, que eu sou gay. Que quando eles estavam lendo isso, que eles podiam saber isso. Se eles não aceitaram, eles não me aceitaram com intercambista. Tá bom. Isso eu tinha muita sorte, porque eles me falaram depois que no distrito onde eu fiz o meu intercâmbio, eu fui o primeiro pessoa assumida foi aceitado. E isso foi em 2014, não tanto tempo atrás. Antes disso, eles não aceitaram pessoas assumidas. Mas lá eu tinha muita sorte. Nossa, eu aqui no Brasil eu quase nunca vivi nenhum preconceito.
É, essa seria a minha próxima pergunta. O que você sente do preconceito, essa relação justamente do preconceito no Brasil e um comparativo com a Bélgica?
Por exemplo, aqui em São Paulo, nossa, eu fico meio chocado que eu tô andando lá no lado da Avenida Paulista e tem casais gays andando mão a mão. Eu não tô acostumado com isso. Tem dois motivos porque eu não tô acostumado com isso. Mas eu fico olhando muito, tipo, nossa, eles estão andando mão a mão. Tipo, nossa. Porque também ainda, eu sou gringo, eu ainda tenho meus preconceitos, eu tenho que falar a verdade, mesmo quando eu não quero ter preconceitos, eu ainda tenho. E sim, o Brasil é mais conhecido para os mais crimes homofóbicos. É, tá escrito em todos os lugares, mas também, então, isso é um motivo que eu fico meio chocado, que aqui todo mundo é tão livre em São Paulo, mas também na Bélgica todo mundo é muito mais afastado. Mesmo os casais héteros não são tão, tipo, mão a mão. Isso acontece, sim, claro, mas é bem menos. Então, eu tô acostumado com um povo mais afastado. Dois, eu tô chocado, mas eu tô feliz que aqui estão aceitado de ser gay, de andar mão a mão, de mostrar seu amor pelo seu namorado, namorada, qualquer coisa. Então isso eu acho muito lindo. É complicado
Sim,
que
sim. Não, eu entendi perfeitamente. Interessante o seu ponto de vista. E a gente está fechando já, está acabando, infelizmente, porque o papo está muito bom, mas eu queria fechar com algumas coisas. Primeiro ponto, eu queria que você contasse uma história, uma curiosidade que aconteceu você estar no Brasil.
sim, faz um tempo que eu morei aqui, mas o que eu descobri quando eu estava aqui no Brasil pela primeira vez é quando você está aprendendo uma língua, você fica muito criativo com essa língua. Porque às vezes falta palavra que você não entende ou que você não conhece, mas ainda você quer explicar, ainda você quer contar sua história. E uma vez eu fui com minha família para a praia, era no virado do ano, com minha família brasileira. E lá eu estava dormindo no mesmo quarto com meu primo brasileiro.
Uhum.
Essa noite foi horrível, porque ele fez tanto barulho, mas ele estava peidando a noite inteira. Nossa, onde ele achou todo esse gás? Mas, enfim, o dia depois, na hora de café de manhã, a minha tia, a mãe do meu primo, ela me perguntou: nossa, Sabendo, você dormiu bem? Eu falei: não dormi bem, não, nem um pouquinho. Ela me perguntou: por quê? Eu falei: ah, não, não sabia a palavra peido ou peidar, não conhecia. Isso. Eu tava: nossa, mas ele tava fazendo muito barulho. Ah, nossa, ele se mexeu tanto. Não, era um barulho diferente. Tipo, ele tinha, como você fala? Tipo, ele tinha muito vento pelo cu, sabe?
Ai, que...
Então, foi coisas assim que algumas coisas eu usei as palavras que eu sabia. As pessoas ficaram muito chocadas que eu sabia que a palavra cu e peido não.
Essa foi muito boa.
Isso é uma história que eu amo, porque isso mostra muito como, quando você está falando uma língua, você está no meio de tudo, que você usa o que você pode para explicar tudo, que é, vai lá.
Nossa, muito bom. E eu sempre peço um ditado popular. Queria que você falasse algum na sua língua e depois traduzisse para o português.
Uma frase holandesa?
É um ditado popular.
Um ditado popular... Ah, não, é um ditado muito ruim, é muito feio. Mas é tipo, eu acho que é a frase mais... Pode cortar isso depois. Eu acho que é a frase que quase todos os gringos aprendem muito rápido, porque tem um som muito gostoso. É nuken in de keuken. Laten we nuken in de keuken. Porque, tipo, nuken in keuken é muito parecido, então todo mundo acha isso muito engraçado para aprender isso para os gringos. Também porque significa: ah, vamos foder na cozinha? Você tá achando gringo? E, tipo, eles são: nossa, eu conheço uma frase em holandês. Eles, tipo: ah, fala. Ah, nuken in de keuken. Que eu fico meio: ué.
Caramba!
Mesmo. Que tem, tipo, uns belgas, uns holandeses que daram uma outra explicação só pra não. Ah, porque isso é engraçado. Porque sempre quando você tem gringo, você aprende ele, tipo, palavrão, e depois fala, tipo: ah, nossa, isso significa oi, tudo bem.
Ah, entendi. E é engraçado porque tem uma sonoridade muito diferente, né? Muito peculiar. Sim. E eu queria que você falasse uma música, algum som belga, que é a cara da Bélgica, que eu vou finalizar com esse som.
Ufa, uma música muito belga. Ah, a coisa complicada é que sempre tem duas línguas, né? Tem, por exemplo, o Stromae, que é muito famoso, mas isso é em francês. Tem Hus Meus, The Hudders Nacht, isso é uma música muito clássica. Hudders Nacht é uma música, eu acho que todo mundo conhece isso na parte holandesa, e fala sobre uma noite muito legal, tipo, com alguém que você gosta.
Legal, legal, vou colocar esse som, só peço para que você me escreva, porque honestamente não sei como eu vou conseguir pesquisar.
Te mando um link mesmo.
Tá bom. Cara, acho que eu fiz todas as perguntas, foi muito, muito bom. A Bélgica é um país extraordinário. Muito obrigado pelo bate-papo.
Obrigado a você.
Foi um prazerzaço falar com você.
Obrigado a você.
Imagina. Valeu, cara. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tá, então, esse foi o bate-papo com o Ben. O cara é super gente boa, te abordou bastante assunto. Não dá pra negar que deu vontade de tomar uma cerveja belga ou comer um chocolate belga. Muito obrigado a todos que ouviram. Mais uma vez eu peço que deem um follow lá na página do Spotify, no Deezer. Agradeço a todos que estão acompanhando. O som que ele pediu tá rolando. E é isso. Mais uma vez agradeço. Até logo, até mais. Tchau.